Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. A Universidade do Minho integra o top 10 de entidades que pediram mais patentes em 2023. No caso da Academia Minhota, foram 9, menos uma que Aveiro e 5 que o Porto. No ano passado, Portugal pediu 329 patentes europeias, segundo o Jornal Público, é um novo recorde. A despesa total em I&D cresce há 7 anos consecutivos e nos últimos 10 anos quase duplicou, passando de 2.232 milhões de euros para mais de 4.100 milhões. Portugal é assim o segundo país na Europa com maior percentagem de mulheres inventoras, 26,8%. Globalmente, o número de pedidos cresceu 3%, com Estados Unidos da América, Alemanha e Japão no top 3.
O Minho em Antena.
450 participantes fizeram parte da 16ª edição da Robo Party no campus de Azorém da Universidade do Minho em Guimarães. Até domingo, inscritos de vários pontos do país, mas também do Brasil e de Espanha, integraram a iniciativa que contou no total com 8 equipas internacionais. Fernando Ribeiro, coordenador da Robo Party, admite que o evento tem margem para crescer e adianta algumas novidades desta que foi a 16ª edição da iniciativa.
Aprendam a construir um robô de raiz, desde a construção da placa eletrónica, a montagem mecânica e a programação, e consigam fazê-lo de uma forma divertida. Há margem para crescer, já recebemos equipas de outros países, já recebemos da Dinamarca, da Angola, dos Estados Unidos. Este ano temos 8 equipas estrangeiras. Temos um button roll novo, que vai ser apresentado aqui, vai ser controlado por um computador, o que quer dizer que tem um mundo enorme de possibilidades. No fundo é um computador dentro do próprio robô, coisa que não acontecia no passado. Outra novidade é que temos cá uma convidada da MathWorks, que é uma, desenvolvem o MATLAB, que é uma ferramenta de programação, e viram que o robô tinha tanto potencial que resolveram criar uma ferramenta própria para que ele fosse programado nessa própria linguagem.
O participante mais jovem tem 10 anos, o mais velho, 66. Chegam de Lisboa, Marinha Grande, Mato Grosso ou Santiago de Compostela e esperam aprender e divertir-se na iniciativa da UMINO.
Porque eu quis aprender mais sobre os robôs e as programações.
Tu gostas de robôs?
Sim, porque eu faço jogos com eles.
Porque acho que esta iniciativa é a melhor iniciativa que há em termos de robótica a nível nacional. Primeiro porque não envolve competição, envolve uma aprendizagem constante dos alunos. Na competição nós nunca podemos estar com os alunos. Acho que eles realmente saem daqui bem preparados para fazer isto e porque acima de tudo é engraçado, não é?
Eu estou na robótica há um ano e quando a professora nos falou dessa oportunidade nós quisemos logo vir porque era uma experiência que provavelmente nunca mais iremos ter e iria ser muito interessante.
As novas tecnologias e o mundo da robótica cada vez são mais importantes nas nossas vidas. E seja qual for a idade, seja qual for as motivações, é sempre bom participarmos, é sempre bom aprendermos e aprender até morrer.
Há a grande oportunidade que é aqui e a experiência, que é principalmente a grande competição. Eu espero aprender bastante, principalmente, e ganhar conhecimento e sabedoria para ir para competições maiores.
450 participantes, 70 alunos voluntários e 50 professores. Assim se faz a Robo Party no campus de Azorém da Universidade do Minho, em Guimarães.
O Minho em Antena.
Paulo Sampaio, professor da Escola de Engenharia, foi eleito presidente da Associação Portuguesa para a Qualidade. O docente e investigador do Centro Algoritmi vai assim assumir o cargo no triênio 2024-2026. O professor da UMINHO apresentou a sufrágio a candidatura Uma APQ de Todos e para Todos, com o intuito de aproximar e valorizar os associados desta associação. Paulo Sampaio esteve na vice-presidência da direção entre 2010 e 2015, tendo regressado em 2021 para o mandato que agora terminou. A APQ é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1969, que desempenha um papel importante na promoção da qualidade, não só junto das empresas, organismos públicos e universidades, mas também junto da sociedade civil.
Uminho em Antena.
O reitor da Uminho considera uma questão de justiça celebrar o Dia Nacional do Estudante. A data foi promulgada pela Assembleia da República Portuguesa em 1987. Ora, para o reitor Rui Verde Castro, as dificuldades inerentes ao alojamento estudantil podem colocar em causa a permanência dos jovens nas universidades.
A justiça da existência do Dia do Estudante, não é? Recordando que os estudantes são um grupo absolutamente expressivo na sociedade portuguesa. E colocar o estudante no centro é colocar também no centro da nossa agenda social o estudante de ensino superior e a educação superior. E, portanto, é sempre com um grande sentido de responsabilidade que nós devemos olhar para a celebração deste Dia do Estudante.
O Dia Nacional do Estudante foi assinalado no passado domingo.
O Minho em Antena.
5.571.000 euros. Este será o orçamento da Associação Académica da Universidade do Minho para o ano de 2024. Em relação ao mandato anterior, é um acréscimo de 193.000 euros. Contudo, a AAU Minho continua com bastantes dificuldades financeiras. O cenário foi descrito na apresentação do relatório de atividades e contas referente ao ano passado de 2023. A AAU Minho terminou o exercício com um resultado positivo de 166.000 euros. No entanto, não significa que seja algo satisfatório, como explica Alexia Araújo, que assumiu a função de tesoureira no último mandato.
Este resultado inclui os resultados também da RUM. A grande parte deste valor que se vê aqui vem dali também e dos apoios para a nova sede. É importante referir que, olhando para o resultado da associação, tirando a parte da RUM e a parte dos apoios para a nova sede, dá negativo à volta de 26 mil euros, isto muito porque os apoios do Serviço de Ação Social ficaram por entregar. Um apoio associado à atividade da Associação Académica, é um impulso à atividade da Associação Académica a nível cultural e desportivo, não foi entregue, assim como também o apoio à participação internacional também não foi entregue. Isto reflete-se nas contas. Se tivesse sido dada à Associação Académica dentro do prazo até 31 de dezembro, o resultado teria sido diferente, teria sido positivo.
O parecer dado pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional foi positivo, mas entre as críticas apontou para uma projeção demasiado elevada das receitas ligadas à presidência e representação estudantil, com uma discrepância de 64 mil euros. A presidente da Associação Académica, Margarida Isaías, explica que há um motivo para esse diferencial, tendo em conta a estratégia adotada.
É um valor que nós nos comprometemos durante o ano a encontrar de receitas para conseguir igualar este valor. Posso-vos dizer que há 4, 5 anos atrás nós tínhamos 4 vezes o valor de receitas diversas que temos hoje, e quando nos pontos negativos se fala na questão de nas despesas e receitas correntes, acabou por não se realizar esta projeção demasiado elevada nas receitas por uma discrepância de 64 mil euros. Para vocês terem uma ideia, nós encontramos metade das receitas que nós inicialmente idealizamos e, portanto, apesar de não ser positivo, mas há 4, 5 anos atrás tínhamos 4 vezes as receitas de festas que nós orçamentamos no início do ano. Este ano ainda conseguimos baixar para metade. Acho que, apesar de tudo, é bastante positivo. Nós que temos conseguido é uma melhoria.
O relatório de atividades e contas 2023 da AAU Minho foi aprovado com 49 votos a favor e 11 abstenções na última reunião geral de alunos.
O Minho em Antena.
A Unlimited Future, feira de mestrados e pós-graduações, teve casa cheia na Universidade do Minho. A RUM conversou com alguns dos visitantes, com idades entre os 20 e os 54 anos, para perceber o que os fez participar no certame.
Na net tem muita informação, mas pode não estar tão condensada como, por exemplo, aqui esta feira de mestrados, por exemplo.
Ou voltar a querer estudar, ou também tentar alargar o leque das minhas possibilidades, mesmo a nível profissional. E é por isso que estou aqui, para me informar, para ver até com a minha formação de base o que é que eu poderei fazer sem ter que voltar a fazer uma licenciatura.
Abrir os horizontes aos alunos é sempre uma mais-valia e acho que fazem bem.
Caso contrário, a informação acabava por ser mais complicada de chegar até ti?
Sim, sim, completamente. Assim sempre podemos falar com pessoas ou que estão no curso ou que sabem mais sobre o curso e é sempre melhor.
É mais para mestrado agora, como estou no terceiro ano, explorar um pouco as opções e ver as possíveis transições que posso fazer.
Terminei agora a licenciatura e eu sinto que as informações na internet e mesmo nas redes sociais estão demasiado distribuídas e uma pessoa precisa de um fio condutor. E eu vi através das redes sociais que iria haver esta feira de mestrado cá em Braga e decidi vir com umas amigas tirar algumas dúvidas finais agora para a candidatura de mestrado.
A feira, acima de tudo, nos dá a visão das opções das universidades que temos e vários caminhos que podemos obter, então acho de extrema importância.
A Uminho aproveitou também para promover os cursos da Aliança de Pós-Graduações. Em abril está prevista a abertura de novas candidaturas para cursos não conferentes de grau, como refere Andreia Sousa.
Em meados de abril temos previsão de abertura de 3 cursos na parte do digital, do Programa Educacional de Transição Digital. Temos o Design Thinking e Inovação Digital da Escola de Economia e Gestão. Temos também da Escola de Engenharia o Inovação e Transição Digital nas Empresas e também da Escola de Engenharia Inteligência Artificial para apoio à tomada de decisão. Temos tido muitas perguntas, muitas questões, muitas pessoas que não conhecem o projeto e que ficam muito agradadas com o leque de opções que temos no nosso portfólio e o facto de depois quando mencionamos que temos bolsas de mérito, eles ficam ainda mais interessados porque é uma ajuda no investimento da carreira deles.
A Unlimited Future, feira de mestrados e pós-graduações, teve casa cheia na Universidade do Minho.
O Minho em antena.
Está para breve a chegada ao mercado de um pijama que consegue evitar a formação de úlceras de pressão e infecções em pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida. Esta é a missão do projeto For No Pressure, liderado pelo grupo Impetus e que conta com a Fibernamics no desenvolvimento. O trabalho esteve na passada semana em destaque no Uminho IED. Trata-se de um trabalho apoiado pelo Compete 2020 no âmbito do sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento na vertente co-promoção, num investimento de cerca de 1,4 milhões de euros e que contou ainda com um incentivo FEDER de aproximadamente 925 mil euros. Luísa Arruda, gestora de projetos da unidade de design da Fibernamics, explica as funcionalidades deste pijama.
Trabalhamos a estrutura da fibra para promovermos a estabilidade do microclima entre a pele do utilizador e o pijama. A segunda vertente passa pela monitorização, onde desenvolvemos sensores de pressão, de temperatura e de umidade, e estes sensores estão inseridos no pijama. E a terceira vertente passa pelo design. Desenvolvemos um pijama que tem aberturas que contribuem para trocar o pijama junto do utilizador, assim como a utilização de catéteres. Para além disso, passa também pela inserção de estruturas, onde há uma variação da densidade em áreas específicas onde existem proeminências ósseas.
Questionada sobre como é possível a um cuidador informal ou profissional de saúde monitorizar a pressão, temperatura e umidade, a responsável avança que está a ser desenvolvida uma aplicação que irá alertar para estas questões.
Os sensores foram desenvolvidos a partir de uma base têxtil, então a inovação também passa por aí. Nós dopamos essas fibras com materiais ativos para que de alguma maneira elas pudessem responder a essa variação da pressão. Portanto, o sensor ele passa e atua como um indicativo de que houve uma variação destes três parâmetros. Essa informação será conectada a um aplicativo, o que significa que o cuidador terá esses dados neste aplicativo. Portanto, é a partir deste app que ele saberá que é importante trocar a posição do utente porque houve uma variação ou na temperatura corporal, ou na pressão exercida, ou na umidade.
Uma conversa que já pode ouvir em podcast em room.pt.
O Minho em antena.
Os clássicos Ao Domingo da Orquestra Filarmónica de Braga estão de regresso ao Salão Medieval da O Minho. Sem querer desvendar todo o programa, o diretor musical Filipe Cunha avança que o segundo concerto, a 14 de abril, será dedicado às comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos.
Aproveitando que estamos no mês de abril e que este ano se celebra 50 anos da Revolução, vamos estrear a nível mundial uma obra de um compositor brasileiro que se chama Elian Bittencourt, que mora na Ilha da Madeira e que eu conheci há uns anos atrás, do qual já apresentamos uma obra aqui no ano passado e ele compôs uma Suite da Liberdade, é uma obra que se chama Suite da Liberdade, que nós vamos fazer a estreia mundial dessa obra aqui em Braga no dia 14 de Abril, no concerto de 14 de Abril, ao meio-dia também, e portanto vai ser uma honra também para nós e vamos ter a presença também do próprio compositor aqui para ver a estreia da sua obra.
Os clássicos Ao Domingo estão de regresso a 14 de abril com o segundo concerto pelo meio-dia no Salão Medieval da Reitoria da Universidade do Minho, no Largo do Paço, em Braga. A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação do espaço. E é com esta sugestão que fecho o Minho em Antena desta terça-feira. Como sempre, temos encontro marcado na próxima semana com tudo aquilo que se passa na Academia Minhota. Até lá!
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.